Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington, 18 em Angola. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América. No dia 26 de agosto foi o dia em que aqui nos Estados Unidos as mulheres receberam o direito de votar. Foi em 1920. Hoje aqui em Washington, tempo excelente, sol a brilhar. Na produção está Ethel Butler, nos cuidados técnicos, Kelvin Fowler. Vamos aos títulos das notícias internacionais a esta hora. Israel e Hamas chegam a um novo acordo de cessar-fogo. Presidentes da Ucrânia e da Rússia reúnem-se em Minsk. Primeira meia hora do programa dedicado à Angola, nova lei da nacionalidade causa controvérsia entre a oposição.
Ao trazer alguma discriminação negativa que resulta do domínio da língua portuguesa para atribuir a nacionalidade, está a fazer uma discriminação.
A Casa CE quer a prisão do comandante da polícia envolvido em confrontos com garimpeiros que causaram baixas.
Deveríamos, de imediato, prender, no mínimo, o autor moral, que está perfeitamente identificado. É, supostamente, o comandante Helder.
Vamos também falar da produção de gado na Huila e do aumento da produção de água potável e eletricidade em Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores. Estamos em onda média 1530, onda curta 13630, 15720. Na internet, como sempre, www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já as notícias com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. Militantes do Hamas indicaram ter chegado a acordo sobre um novo cessar-fogo com Israel, isto após 50 dias de combates entre as duas partes. Um funcionário do Hamas afirmou que a trégua prolongada foi anunciada pelo governo do Egito, que tem mediado as negociações entre o grupo radical palestiniano e Israel. A mesma fonte adiantou que o acordo vai pôr fim ao bloqueio israelita e egípcio de Gaza e permitirá discutir outras exigências palestinianas nas próximas semanas. Até agora não houve qualquer comentário por parte de Israel, que poucas horas antes do anúncio do Hamas bombardeara dois dos mais altos edifícios residenciais da faixa de Gaza. Recorde que desde 8 de julho passado morreram nos combates cerca de 2.100 palestinianos e 68 israelitas.
O presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou que o destino do seu país e da Europa vai ser decidido em Minsk. Poroshenko está reunido com o presidente russo Vladimir Putin na Bielorrússia para debater modos de parar com os confrontos no leste da Ucrânia entre forças governamentais e rebeldes pró-russos que já fizeram mais de 2 mil mortes desde abril. Putin afirmou que a Rússia deve ter a oportunidade de reunir-se pacificamente com representantes da população da língua russa do leste da Ucrânia para ajudar a resolver o conflito.
Pelo menos 17 pessoas foram mortas na República Centro-Africana em resultado de confrontos entre facções do antigo movimento rebelde Seleka. Os confrontos irromperam na segunda-feira na cidade de Bambari, tendo um dirigente de uma das facções indicado à Voz da América que a disputa se ficou a dever a um posto de controle. O general Joseph Zundenko indicou que os seus apoiantes tentaram substituir os apoiantes do general Ali Djaraz. A República Centro-Africana tem sido cenário de violência sectária desde que os rebeldes muçulmanos Seleka derrubaram o governo em março de 2013 e enverdaram numa onda de assassinatos e de pilhagens. Ataques de retaliação por parte da milícia cristã anti-Balaka levou centenas de milhares de muçulmanos a fugir de Bangui e de outras cidades, muitas delas para os Camarões e para o Chade.
Um helicóptero das Nações Unidas despenhou-se no Sudão do Sul. A missão de paz da ONU indicou que um dos seus helicópteros se despenhou nas proximidades de Bentiu. A mesma fonte referiu que o helicóptero se encontrava numa missão de carga, estando a ONU profundamente preocupada com a sorte da tripulação, tendo sido enviada uma equipa de busca e salvamento para o local. Um porta-voz do dirigente da oposição, Rick Machar, indicou à Voz da América que se têm registado confrontos próximo de Bentiu. O porta-voz indicou que forças governamentais tinham atacado posições rebeldes naquela zona.
Uma viatura armadilhada explodiu num bairro essencialmente xiita da capital iraquiana, matando pelo menos 10 pessoas e ferindo 31 outras. A explosão desta terça-feira ocorreu durante a hora de ponta da manhã. O ataque decorre um dia após uma série de explosões no Iraque que mataram pelo menos 120 pessoas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Partidos da oposição consideram que uma nova lei da nacionalidade é ilegal e vai contra os interesses de muitos angolanos. O Manuel José tem a reportagem.
A iniciativa legislativa é do Presidente da República e foi submetida e aprovada na Generalidade no Parlamento angolano. A oposição chumbou o documento e considera que José Eduardo dos Santos atropelou uma vez mais a Constituição do país.
O Sr. Presidente José Eduardo dos Santos quer dar nacionalidade angolana a todos os estrangeiros que perseguiram angolanos, torturaram angolanos ou, de outro modo, ajudaram a dividir os angolanos no quadro do fratricídio e da Guerra Fria desde 1975.
O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, pensa ser um absurdo que o domínio do português seja a condição para se adquirir a nacionalidade.
O senhor presidente José Eduardo Santos quer controlar a alteração subtil que vem fazendo da identidade cultural e social de Angola. Quer mesmo alterar a demografia, assim como os outros fizeram com a América Latina.
Já Lindo Tito, da bancada parlamentar da Casa CE, acha que a proposta de José Eduardo Santos está viciada à partida.
Ao trazer alguma discriminação negativa que resulta do domínio da língua portuguesa para atribuir a nacionalidade, está a fazer uma discriminação negativa que a Constituição condena. O presidente está a querer fazer passar, inclusive, é subalternizar os poderes do Parlamento a seu proveito e até condicionar.
O porta-voz do PRS, Joaquim Nafoya, apela ao presidente para deixar o hábito de atropelar a lei mãe do país.
O presidente da República não pode incorrer de forma permanente na violação da Constituição. O Presidente da República não pode transformar-se como ele é que é a Constituição, ele é que é a lei.
O jurista Pedro Capracata considera que o argumento da oposição é perda de tempo.
Dizer que devia ser a Assembleia Nacional é apenas tardar a questão para mais um dia. O resto vem a dar a mesma coisa, porque a proposta a ser da autoria da Assembleia significará da bancada maioritária do MPLA. Quando se fala da bancada do MPLA, estamos a falar do presidente do MPLA. O presidente do MPLA é que, de fato, tem um poder absoluto sobre o MPLA.
Para o especialista, mais lei, menos lei da nacionalidade não vai alterar nada e explica as razões.
Não vale a pena estarmos aqui perder o tempo. Se o estrangeiro vai ou não vai adquirir a nacionalidade. O que está em casa é a promiscuidade. Não basta ver que todo o território, sem exceção, praticamente está coberto de estrangeiros por tudo que é dando. Partindo desse alto grau de promiscuidade, a nacionalidade será adquirida por qualquer estrangeiro que quiser. Este país tem ou não tem Estado? Estamos ou não estamos esperando um califado? A semelhança que está ocorrendo na Nigéria. Eu não sei se ainda temos mais soberania.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para a Lunda Norte, cenário recentemente de violentos confrontos entre a polícia e garimpeiros. Houve notícias de vários mortos, mas entre os garimpeiros apenas um foi subsequentemente identificado. Trata-se de Lucas Tiago, de 24 anos de idade, que terá sido morto pelas costas. Deputados da Casa CE visitaram recentemente a zona e querem a prisão do comandante da polícia local. A Casa CE vai também garantir advogados para os 23 detidos e familiares da vítima mortal. Coque Mucuta.
Segundo Lionel Gomes, um dos integrantes da comitiva dos deputados da coligação Casa CE.
Desde logo e antes de mais nada, vamos fazer recurso às instituições judiciárias. Vamos fazer o patrocínio judiciário também devido às pessoas que necessitam e vamos fazê-lo o mais rapidamente possível. E vamos nos constituir assistentes no processo crime de estar neste momento tipificado como homicídio voluntário, segundo informações que nos foram dadas, e portanto vamos arranjar um advogado que se vai, portanto, constituir assistente neste processo para podermos acompanhar de perto toda a dinâmica processual e, de facto, que os criminosos paguem e a família seja ressarcida na medida das responsabilidades decorrentes daí, porquanto ele deixa órfãos e, o que é mais pungente, deixa uma esposa grávida de alguns meses e, portanto, esta família fica sem aquele que em vida cuidava do seu sustento de maneira lícita ou ilícita, mas não há ilicitude nenhuma que leve a que se tire a morte de alguém.
Leonel Gomes condenou na ocasião a vontade das autoridades não responsabilizarem os autores da morte do cidadão Lucas Tiago.
As pessoas, por maiores que sejam as suas razões, e no caso vertente foi a perda de uma vida humana, portanto, de um familiar, de um amigo, de um companheiro, de um concidadão, por revolta foram partir vidros. Portanto, nós não defendemos isto porque é vandalismo, por maiores que sejam as razões. Mas também não defendemos a impunidade. E entre os vidros que partiram, que podem ser, de facto, substituídos, podem ser repostos, e a vida que não é substituível e não se repõe, sinceramente, não podemos ter dúvidas. Então, deveríamos, de imediato, prender, no mínimo, o autor moral, que está perfeitamente identificado. Supostamente o comandante Helder de Xanteba, e o que é caricato. A Procuradoria-Geral da República em Xanteba está de mãos atadas porque o indivíduo foi de imediato substituído e supostamente encontra-se a chamamento do comandante provincial na região do Dundo, portanto, fora da alçada da Procuradoria-Geral da República, que deve instruir o processo de crime competente, porque houve, de facto, um homicídio voluntário e que eu considero um assassinato premeditado, porque foi um tiro pelas costas contra um indivíduo que até estava a correr e a fugir e desarmado.
Era o deputado da Casa CL, Leonel Gomes, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para a Huila, onde fazendeiros defendem uma maior aposta do Executivo e da banca na criação do gado para incentivar a produção nacional de carne e diminuir as importações. Para alguns fazendeiros, o país tem potencial para começar a produzir carne em grande escala, devendo para tal haver uma séria aposta do governo e da banca. Teodoro Albano.
O fazendeiro Carlos Damião reconhece que o gado é um investimento de risco cujo negócio precisa de ser compreendido pelo investidor.
Os bancos, enfim, estão com algumas reticências porque é preciso compreender este negócio. Isto não é um negócio, não é vender mercadoria e comprar mercadoria, não. Há que fazer, há que construir. Uma vaca, para dar algum rendimento, demora no mínimo 4 anos. E, portanto, é um negócio de algum risco, de muito risco, e que é preciso esperar, é preciso ter paciência.
Para o fazendeiro José Brasil, Angola está em condições de começar a produzir carne de qualidade, com a implementação da melhoria do efetivo do gado por via do cruzamento de raças. As experiências em curso em algumas fazendas provam esta teoria.
É um animal tradicional que nós andamos 3, 4 anos a criá-lo, pronto a ser abatido, vai-nos pesar aí 200 kg de carcaça. E estes animais melhorados, com 2 anos vai buscar esse peso. Portanto, temos mais 2 anos de graça que pode-se fazer outros animais.
O presidente da Cooperativa dos Criadores de Gado de Angola, Luís Nunes, acredita nos incentivos do governo para a produção de carne, mas alerta que o fim da importação passa, antes de tudo, pela criação de animais.
O governo central, a nível nacional, está a criar muitos incentivos para a produção nacional. É lógico que nós, para combatermos a importação da carne, temos que produzir mais, mas temos que criar. Então, é esses incentivos que o Estado está a pôr em prática que vão aumentar o volume de negócios e de produção da carne.
Os fazendeiros huilanos se pronunciaram à margem da 11ª Feira Agropecuária recentemente realizada na cidade de Lubango, cujo volume de negócios chegou a atingir US$ 1,5 milhão, com a organização de 2 leilões do gado. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Esta primeira meia hora é essencialmente dedicada à Angola, mas depois vamos ter reportagens de outras partes do mundo. Hoje, na nossa terceira meia hora, vamos falar da política americana. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta em 15.720 e 13.630. E não se esqueça, pode ir à internet para ver as nossas notícias e reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O ministro angolano da Energia e Água, João Batista Borges, anunciou esta segunda-feira em Malanje que o setor pretende aumentar a capacidade de produção de energia elétrica para 5 mil megawatts até 2017. Ao mesmo tempo, disse que o fornecimento de água nas capitais provinciais deverá duplicar até ao final de 2017. Isaías Soares.
Borges, que falava na abertura do 4º Conselho Consultivo do Ministério que dirige, confirmou a ampliação a 65% da taxa de eletrificação no país até 2025 e o aumento no fornecimento de água potável.
Subsetor de águas, aumentar a taxa de cobertura de abastecimento de água potável em até 100% nas capitais de província e 85% nas áreas rurais até ao final de 2017. Aumentar a taxa de cobertura de saneamento nas áreas urbanas em até 80%.
Os secretários de Estado, presidentes dos conselhos de administração das empresas que conformam o Ministério, diretores nacionais e provinciais, chefes de departamentos nacionais e parceiros balanceiam em Malanje as ações desenvolvidas durante o ano transato em torno do lema Energia e Águas, charneira do desenvolvimento socioeconômico nacional. As capitais provinciais, nomeadamente Menongue, Luena, Dundu, Sauri, Mussumbi, Ondjiva e Namibe, beneficiam de obras de reabilitação do sistema de águas, enquanto que para o AMBO está em preparação um projeto idêntico. Outros projetos para o mesmo subsetor estão delineados para a Empresa Provincial de Águas de Luanda.
Em Luanda, a execução do plano de estabilização da EPA visa adicionar mais 150 mil metros cúbicos de água até o final de 2015, bem como a execução do projeto das 750 mil ligações domiciliares e a aprovação recente dos projetos dos dois novos sistemas do Bita e Quilonga Grande.
Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, na abertura do 4º Conselho Consultivo do Setor, que encerra esta noite no anfiteatro da Rádio Nacional de Angola, em Malanje. O vice-governador provincial para o Setor Técnico e Infraestruturas, Gabriel Pontes, reconheceu as ações em curso em Malanje, tanto do Plano Nacional e Provincial para a melhoria das condições de vida das populações.
Para a cidade de Malanje e Cacuzo, é apontado um balanço de crescimento de potência disponível na ordem dos 56%. No período 2012-2014, passando de 16 MW para 25 MW disponíveis atualmente. Fruto deste investimento, mais de 7.093 famílias passaram a beneficiar pela primeira vez de eletricidade nos seus lares. Adicionalmente, está em curso o reforço da capacidade com a instalação de uma nova central térmica de 19,6 MW, que servirá a cerca de 20 mil habitantes e outros objetivos econômicos.
Vice-governador de Malanje para o Setor Técnico e Infraestruturas, Gabriel Pontes, e Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, hoje começamos com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa. Hoje há 5 jogos da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos desta competição. a mais importante na Europa e, quiçá, do mundo. É lá que estão os melhores jogadores de todo o mundo. A equipa portuguesa do Porto está em ação em casa, jogando contra o Lille de França. Porto mais à vontade, pois venceu a primeira mão em território francês por 1-0. O treinador do Porto é el español Julen Lopetegui.
Eu acho que vai ser um partido parecido, muy duro, muy difícil, donde tenemos que defender bien, tenemos que atacar bien y tenemos que hacer todo perfecto para poder competir con Lille.
Muy bien, o defesa Danilo, esse fala português, embora ligeiramente diferente.
Expectativas são as melhores possíveis em relação ao jogo, acho que a gente tem se preparado muito bem, temos um objetivo muito grande nessa temporada, espero que a equipe possa corresponder a tudo que a gente vem trabalhando.
O Danilo acaba de ser convocado para a seleção brasileira e referiu-se também ao facto do Porto entrar para este jogo depois de pouco descanso do seu jogo do fim de semana para o Campeonato Português. Não é problema, diz Danilo.
As pessoas criaram também uma coisa muito grande em volta dessa sobrecarga física. Acho que eu com 22 anos, acabei de fazer 23, mas tinha 22 na época passada, não podia estar reclamando de tá jogando sempre. Lógico que é importante descansar, como foi nesse último jogo agora, para estar sempre 100%. Mas se eu tiver de jogar sempre, eu vou jogar sempre.
Danilo, portanto, não foge ao trabalho. Inglaterra, onde o Manchester United confirmou a aquisição do argentino Ángel Di María ao Real Madrid. 99 milhões de dólares é a transferência mais cara de sempre do futebol inglês. Manchester United vai precisar de Di María. O Manchester está mal, mas parece que é na defesa que o United tem grandes problemas. Quem já está também em Inglaterra é Mario Balotelli, que ontem foi assistir ao jogo do seu novo clube, o Liverpool. Perdeu com o atual campeão, Manchester City, por 3-1. Balotelli bem mais barato do que Di María. Só custou 26 milhões. Real Madrid, já sem Di María, ontem venceu o seu jogo de abertura do campeonato, derrotando o recém-promovido Córdoba 2-0. Não jogou muito bem o Real Madrid, um golo em cada parte, mas o último foi marcado em cima do apito final. Cristiano Ronaldo a carimbar a vitória. O atual campeão, o Atlético de Madrid, foi ao campo do Rayo Vallecano empatar a 0 bolas sem o treinador Diego Simeone no banco. Simeone apanhou 8 jogos de suspensão depois de, na segunda mão da Supertaça contra o Real Madrid, ter dado umas palmadas na cabeça de um dos árbitros. Não se faz, Diego, não se faz.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A menos de 40 dias das eleições no Brasil, parece que os brasileiros não estão muito interessados nas mesmas. A nossa correspondente no Brasil, Maria Cláudia Santos, foi falar com especialistas sobre a questão.
Pesquisas comprovam a apatia do eleitor no país que vai às urnas no dia 5 de outubro. Nem a reviravolta na disputa presidencial provocada pela morte do candidato à presidência Eduardo Campos parece ter alterado o quadro de falta de envolvimento da população brasileira com a escolha política que vai definir os próximos 4 anos do país. Apesar de o voto ser obrigatório no Brasil, nas ruas é muito comum encontrar brasileiros de todas as idades e classes sociais que não sabem nem quais são os cargos em disputa nas eleições deste ano. A maioria se diz desmotivada com a política no país de tantas carências. O discurso é bem parecido com o desses brasileiros.
Ah, sempre a mesma ladainha deles, não muda pra nada não. Sempre só vai mudar de candidato mesmo, não muda pra nada não.
Eu tô até pensando se esse ano eu vou votar ou não, mas eu acho que eu nem vou votar.
Do jeito que tá correndo as coisas, a gente não tem o mínimo interesse nem de saber se tá indo bem, se tá indo mal. Faz nem questão de acompanhar como tá, como vai ser, como vai ficar.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto CNT-MDA depois do início da campanha eleitoral confirmou a falta de motivação do brasileiro percebida nas ruas. A maioria dos entrevistados, 30,9%, disse ter pouco interesse no pleito para a escolha presidencial e 27,4% admitem não ter interesse algum na disputa. Somando, 58,3% dos brasileiros não demonstram envolvimento no processo de escolha dos políticos que vão comandar os estados e o país. Para o deputado estadual Fernando Hugo, do Ceará, o desinteresse do brasileiro tem origem na corrupção dos políticos.
Pela impunidade dos políticos sujos, políticos ficha suja na vida pública brasileira. Isso é vergonhoso, coisa muito ruim.
O cientista político Geraldo Tadeu Monteiro aponta outros motivos que colaboram para esse desânimo. Um dos motivos tem relação com a chegada do Partido dos Trabalhadores, o PT da presidente Dilma Rousseff, ao poder. Depois de anos de campanha prometendo propostas diferentes das apresentadas pela oposição, a legenda teria criado uma expectativa de mudança muito grande.
Para chegar onde chegou, o PT precisou fazer várias concessões ao empresariado, precisou fazer concessões a setores mais à direita, setores políticos à direita, e com isso suscita uma certa melancolia democrática, né, na medida em que as expectativas de grandes mudanças através da via eleitoral acabam sendo diminuídas nessa mesma medida.
Para o analista político, o horário eleitoral gratuito transmitido em cadeia obrigatória de rádio e TV no Brasil também não traz um debate de ideias de candidatos capaz de envolver os eleitores. Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. A Maria Cláudia vai voltar aqui à Voz da América na segunda meia hora da nossa emissão. Ela tem uma reportagem mais alargada sobre esta questão, sobre a apatia dos eleitores brasileiros. Nessa segunda meia hora vamos também ter reportagens sobre questões da atualidade em várias partes do mundo. Portanto, isso vai estar, essa segunda meia hora vai estar a cargo do Eduardo Ferro, dentro de aproximadamente 3 minutos aqui em Washington, num dia bonito e de sol e de temperatura agradável. Aqui em Washington são neste momento 13 horas e 27 minutos. Na terceira meia hora da nossa emissão, hoje vamos também falar da política americana. Ontem foi o funeral daquele adolescente africano-americano morto por um polícia. Nós vamos falar das relações da comunidade negra americana com a polícia através dos Estados Unidos. Isso, portanto, na terceira meia hora, a segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, dentro de 2 minutos e meio. Até lá vamos ficar com uma velha música de Madonna, mas bem bonita, Ilha Bonita.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de agosto de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: israelitas e palestinianos chegam a acordo de cessar fogo na faixa de Gaza, líderes da Rússia e da Ucrânia reúnem-se para conversações de paz, Iraque, atentado bombista mata 10 pessoas em Bagdá. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, na emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Calvin Fowler, na produção Ethel Butler. E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o presidente da RENAMO, Afonso Lhakama, acusou hoje o exército de se ter aproximado de uma base do seu movimento no sul do país e considerou a alegada movimentação como uma provocação. Em declarações à agência de notícias portuguesa Lusa, em Maputo, via telefónica, a partir da Serra de Gorongosa, na província de Sofala, onde se refugiou desde outubro do ano passado, Lhakama disse que recebeu informações de um comandante de uma base que alberga homens armados da RENAMO sobre a deslocação de uma unidade do exército para próximo do acampamento, no distrito de Funhalouro, na província de Inhambane. É um incidente e isso acontece mesmo nos outros países. Pode haver um cessar-fogo e não haver boa comunicação, disse Lhakama, referindo-se à assinatura de um acordo de cessar-fogo entre a RENAMO e o governo no passado domingo. O líder da RENAMO classificou o incidente como uma provocação e adiantou que a suposta movimentação do exército em Funhalouro será comunicada ao chefe de Estado Armando Guebuza através dos canais que os dois dirigentes têm usado para se contactarem, de modo a evitar que a RENAMO seja acusada de violar o cessar-fogo. No seu receptor continua a Voz da América. Um grupo de 45 naturais da Guiné-Bissau encontra-se detido no centro de acolhimento de Melilla, em Espanha, depois de ter tentado chegar àquele país europeu, juntamente com mais 750 imigrantes africanos. Os guineenses, dos quais 7 são mulheres e 3 crianças, chegaram a este enclave espanhol do norte da África por mãos de traficantes que operam no circuito Bissau-Zinguixor-Dakar-Marrocos. Agora aguardam pela decisão das autoridades espanholas. Álvaro Lugero Andrade tem mais pormenores.
A denúncia foi feita pelo jornalista guineense Brahim Camará num trabalho para a agência de notícias de Guiné, ANG. Mamadou Baldek diz ser natural de Bafatá e Malan Cissé de Gabu revelaram ter pago aos traficantes entre 2.300 e 4.600 dólares na procura de melhores condições de vida na Europa. Ambos foram contactados por um amigo residente em Zinguinchor, que prometeu trabalho numa fábrica na Alemanha, mas foram abandonados na Mauritânia, onde, sem dinheiro para regressar, submeteram-se durante 3 anos a trabalhos como se fossem escravos, como contou um dos entrevistados, Malan Cissé. Da Mauritânia, o grupo, que era muito maior, seguiu para a Líbia e depois para Marrocos, onde os imigrantes foram detidos durante 7 meses. O jornalista Brahim Kassamá conta a travessia do grupo até chegar a Melilla.
Tentaram entrar para a Líbia, foram detidas pelas forças de segurança da Líbia. Alguns 2, 3 meses estiveram na prisão e, por vontade e ajuda de Deus, e eles conseguiram, portanto, ser libertados. E tentaram mais e entrar no Marrocos, portanto, via Rabat, e foram presos também e passaram 4 meses na prisão e aí foram libertados também, e alguns dos, portanto, seus companheiros foram mortos porque eles não aguentavam, portanto, o sacrifício durante a caminhada. E daí, portanto, ficaram na monte e no deserto de Guru, portanto, norte de Marrocos, que faz fronteira com a Espanha.
Bafatá e Gabu são as regiões onde os traficantes recrutam cidadãos guineenses que até obrigam as mulheres a se prostituírem. Segundo a mesma fonte, algumas mulheres do grupo deram à luz nas montanhas. Os cidadãos guineenses aguardam agora pelas autoridades espanholas na esperança de poder realizar o sonho de trabalhar na Europa.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, revelou que mais de 300 imigrantes perderam a vida na semana passada quando os barcos nos quais tentavam chegar à Europa naufragaram no Mediterrâneo. O ACNUR diz que conflitos crescentes obrigam cada vez mais pessoas desesperadas a embarcarem para a Europa sem analisar os riscos que correm quando tentam atravessar o Mediterrâneo. De novo, Álvaro Lúdger Andrade.
Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o maior desastre ocorreu na passada sexta-feira, quando um barco que supostamente transportava pelo menos 270 pessoas naufragou a leste de Trípoli, capital da Líbia. Apenas 19 pessoas sobreviveram. A guarda costeira da Líbia recuperou 100 corpos e admite-se que os restantes corpos foram tragados pelo mar. Esta tragédia foi seguida por mais duas no sábado e no domingo, quando barcos frágeis de contrabandistas repletos de pessoas naufragaram nas águas líbias. Centenas de pessoas foram resgatadas pela guarda costeira italiana e por um navio mercante que estava nas proximidades do local. Melissa Fleming, porta-voz do ACNUR, diz que a Líbia é o principal país de destino dos refugiados e outros imigrantes que procuram desesperadamente chegar à Europa.
O que observamos e que é diferente é que a situação de segurança está a piorar, o que tem contribuído para a insegurança das operações de contrabando. Você vê que essas pessoas são obrigadas a entrar em barcos que não têm condições de navegabilidade.
A Organização Internacional para as Migrações, OIM, diz que mais de 100 mil pessoas chegaram à Itália por mar este ano. Este número é 3 vezes maior que o de imigrantes que chegaram à Itália a partir do norte de África em 2013. O porta-voz da OIM, Chris Lom, afirma que os migrantes vêm de toda a África e do Meio Oriente.
These are people who are fleeing war, persecution, totalitarian regimes.
São pessoas que fogem da guerra, da perseguição, de regimes totalitários. Os nossos colegas da Itália dizem que agora chegam até yazidis do Iraque e também cidadãos de Gaza. São pessoas que fogem para se salvarem. Os dois principais países de origem dos refugiados que chegam à Itália são a Eritreia e a Síria.
O porta-voz da OIM, Chris Lom, afirma que os imigrantes vêm de toda a África e do Médio Oriente. Segundo Lom, mais de 25 mil eritreus e mais de 16 mil sírios chegaram à Itália nos primeiros 7 meses do ano. Entre outras nacionalidades, estão também malianos, nigerianos, gambianos e somalis. O porta-voz da OIM denuncia o facto de os traficantes estarem a ter lucros exorbitantes, cobrando a pessoas desesperadas milhares de dólares para a travessia em embarcações sem as mínimas condições. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, e a Organização Internacional das Migrações, OIM, pedem uma ação urgente dos países e de organizações internacionais para conter esta tragédia humana, incluindo alternativas legais para viagens tão perigosas.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. A 40 dias das eleições para a escolha de presidente, governadores, deputados e senadores, o desinteresse dos brasileiros pela corrida eleitoral é patente. As últimas sondagens comprovam a apatia do eleitorado no país, que vai às urnas no dia 5 de outubro. Maria Cláudia Santos, com mais pormenores.
Nem a reviravolta na disputa presidencial provocada pela morte do candidato à presidência Eduardo Campos parece ter alterado o quadro de falta de envolvimento da população brasileira com a escolha política que vai definir os próximos 4 anos do país. Apesar de o voto ser obrigatório no Brasil, nas ruas é muito comum encontrar brasileiros de todas as idades e classes sociais que não sabem nem quais são os cargos em disputa nas eleições deste ano. A maioria se diz desmotivada com a política no país de tantas carências. O discurso é bem parecido com o desses brasileiros.
Ah, sempre a mesma ladainha deles, não muda para nada não. Só vai mudar de candidato mesmo. Não muda pra nada, não.
Eu tô até pensando se esse ano eu vou votar ou não, mas acho que eu nem vou votar.
Do jeito que tá correndo as coisas, a gente não tem o mínimo interesse nem de saber se tá indo bem, se tá indo mal. Faz nem questão de acompanhar como tá, como vai ser, como vai ficar.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto CNT-MDA depois do início da campanha eleitoral confirmou a falta de motivação do brasileiro percebida nas ruas. A maioria dos entrevistados, 30,9%, disse ter pouco interesse no pleito para a escolha presidencial e 27,4% admitem não ter interesse algum na disputa. Somando, 58,3% dos brasileiros não demonstram envolvimento no processo de escolha dos políticos que vão comandar os estados e o país. Para o deputado estadual Fernando Hugo, do Ceará, o desinteresse do brasileiro tem origem na corrupção dos políticos.
Pela impunidade dos políticos sujos, políticos ficha suja na vida pública brasileira. Isso é vergonhoso, coisa muito ruim.
O cientista político Geraldo Tadeu Monteiro aponta outros motivos que colaboram para esse desânimo. Um dos motivos tem relação com a chegada do Partido dos Trabalhadores, o PT da presidente Dilma Rousseff, ao poder. Depois de anos de campanha prometendo propostas diferentes das apresentadas pela oposição, a legenda teria criado uma expectativa de mudança muito grande.
Para chegar onde chegou, o PT precisa fazer várias concessões ao empresariado, precisa fazer concessões a setores mais à direita, setores políticos à direita, e com isso suscita uma certa melancolia democrática, né, na medida em que as expectativas de grandes mudanças através da via eleitoral acabam sendo diminuídas nessa mesma medida.
Para o analista político, o horário eleitoral gratuito transmitido em cadeia obrigatória de rádio e TV no Brasil também não traz um debate de ideias de candidatos capaz de envolver os eleitores.
Os programas, da maneira como são produzidos, se destinam muito mais a fazer o marketing do candidato do que propriamente transmitir seus pontos de vista e suas propostas.
Além disso, proibições de 2006, como a de realização de shows em comícios de candidatos, teriam tirado das eleições brasileiras o clima de festa da democracia. Esse distanciamento do brasileiro da política preocupa o Tribunal Superior Eleitoral, que tem feito publicidade para estimular o eleitor a comparecer às urnas em outubro. Nas eleições presidenciais de 2010, houve 36 milhões de votos brancos e nulos. Há uma preocupação para este ano por parte do TSE. A preocupação é que esse número aumente, comprometendo a legitimidade das eleições brasileiras. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio, acredita que entre as soluções para a apatia política do brasileiro estaria o fim da obrigatoriedade do voto no Brasil. Obrigação que, para ele, transforma a participação política em algo tedioso no país. Repórter Maria Cláudia Santos.
Uma alta entidade da Casa Branca afirmou que o presidente Barack Obama autorizou a realização de voos de reconhecimento no espaço aéreo da Síria. A mesma fonte acrescentou que, para já, o presidente Obama não aprovou qualquer ação militar, mas salientou que os Estados Unidos estão a analisar alternativas militares para confrontar os militantes da organização Estado Islâmico que se apoderaram de vastas regiões do leste da Síria e do norte e ocidente do Iraque. A Força Aérea Americana tem vindo a levar a cabo bombardeamentos no Iraque, ajudando as forças iraquianas e curdas a recuperarem território aos militantes, incluindo a estratégica barragem de Mosul, que fornece energia elétrica a grande parte do país. Nos últimos dias, responsáveis do Pentágono deram a entender que é necessário confrontar o Estado Islâmico de ambos os lados da fronteira. No entanto, a operação pode ser complicada por causa da guerra civil que se verifica na Síria. A Casa Branca não quer que uma intervenção americana seja vista como um apoio ao presidente sírio Bashar al-Assad, que tem repetidamente acusado terroristas de terem causado o conflito que dilacera o país há 3 anos. Comentando a situação, o porta-voz da Casa Branca, George Earnest, afirmou que a mesma sofre a influência de muitos ventos cruzados.
We're not interested in trying to help. Não estamos, disse o porta-voz, interessados em tentar ajudar o regime de Assad. De facto, desde há vários anos que vimos apelando para que o regime de Assad se afaste do poder. Palavras do porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest. Ontem, o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Walid al-Mualem, afirmou que a Síria estava pronta a trabalhar com a comunidade internacional, incluindo com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha, mas salientou que quaisquer ataques deviam ser coordenados com o governo de Damasco. Advertiu também que qualquer ação unilateral na Síria constituiria um ato de agressão que poderia traduzir-se pelas defesas antiaéreas sírias tentando derrubar aparelhos americanos. Nos Estados Unidos, foi ontem enterrado em Ferguson, no estado de Missouri, o adolescente afro-americano Michael Brown, morto por um polícia há pouco mais de duas semanas. Foi uma morte que causou uma vaga de violência nessa região e trouxe à tona as divisões raciais que ainda são persistentes na América. Essas divisões são óbvias numa nova sondagem hoje publicada. A sondagem do diário USA Today e do Centro de Investigação Pew revela que quase 46% dos afro-americanos têm pouca confiança na polícia em tratar brancos e negros de modo igual. A sondagem revela que apenas 12% dos americanos brancos são da mesma opinião. Este é o tema que será analisado mais adiante na nossa emissão, no programa semanal sobre política americana, a cargo do João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América. A Unicef indicou que o mês de agosto foi o de maior atividade dos últimos 10 anos em operações aerotransportadas de auxílio. O Fundo da ONU para a Infância procedeu com efeito ao transporte simultâneo de abastecimentos para acorrer a várias crises humanitárias, tal como refere o Paulo Oliveira.
Chanel Hall é a diretora da Divisão de Abastecimentos da Unicef, sediada em Copenhaga.
Tivemos uma enorme necessidade e isso exigiu uma resposta imediata. Muitos dos pedidos chegaram todos ao mesmo tempo durante o mês de agosto.
As operações aerotransportadas incluíram desde os alimentos aos materiais de construção a materiais médicos provenientes de 8 países e um território. A República Centro-Africana, a Palestina, a Libéria, o Iraque, o Sudão do Sul e a Síria, incluindo as nações vizinhas, onde se encontram as crianças sírias, por isso igualmente o Líbano e a Jordânia. As operações aerotransportadas são mais dispendiosas que a utilização de colunas de caminhões.
Usually we resort to airlifting cargo really on the onset of an increase in need, so we call it our rapid response. When the need is so
habitualmente recorremos ao transporte de carga por via aérea no início de uma crise. Trata-se da nossa resposta imediata quando a necessidade de abastecimentos é urgente.
Até ao dia 22 de agosto, a Unicef procedeu a 36 operações de emergência aerotransportada, totalizando mais de 1.200 toneladas métricas. Alguns desabastecimentos destinaram-se à Síria ou ao Iraque para assistir a crianças afetadas pelos conflitos. Não se trata apenas de situações de conflito. A Unicef iniciou o transporte aéreo de abastecimentos médicos para a Libéria para o uso contra a epidemia do Ebola. Hall acentua tratar-se de um esforço coletivo em que a Unicef trabalha com os governos e as organizações não-governamentais das áreas afetadas.
O governo nigeriano está a promover uma campanha para impedir a caça ou a captura de animais selvagens, temendo uma maior propagação do vírus Ébola. Contudo, no momento em que a época da caça está prestes a começar, no final da época das chuvas, alguns caçadores dizem que, apesar do risco, vão voltar ao trabalho. Ontem, na cidade de Kaduna, 6 homens de uma aldeia remota trouxeram 6 pequenos babuínos treinados procurando uma audiência para o seu espetáculo. Normalmente, quando os animais amestrados chegam à cidade, muitas pessoas juntam-se em torno deles para os observar dançando ou imitando fazendeiros e pastores nas suas vestes locais. Mas, com o vírus Ébola, a poucas centenas de quilómetros, ninguém quer chegar-se perto dos animais, tal como disse a reportagem Chole Adebayo, pai de 5 crianças.
I can never, for now, allow my children to go to watch either monkey or anything. I'm not interested.
Não posso permitir, disse Adebayo, que as minhas crianças cheguem perto dos macacos ou de outros animais. A realidade é que essa doença está a ser transmitida rapidamente. Desde a ocorrência do primeiro caso de ébola na Nigéria, em julho passado, o governo tem vindo a levar a cabo uma campanha à escala nacional, encorajando melhores medidas sanitárias e desencorajando as pessoas de comerem animais selvagens que podem transmitir o vírus ébola através dos seus fluidos. Desde o início do surto de ébola na África Ocidental, em fevereiro passado, mais de 1.400 pessoas morreram, principalmente na Nigéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry, para além dos casos registados na Nigéria. No fim de semana, a República Democrática do Congo tornou-se no quinto país a verificar casos de ébola este ano. Alguns especialistas dizem, contudo, que o vírus presente nesse país é de outra estirpe e que poderá não estar relacionado com aquele que está a afetar a África Ocidental. Um porta-voz do Estado de Kaduna, Ahmed Mayakim, disse-nos que as forças de segurança estão a fazer cumprir a proibição de caça, de modo a tentar fazer com que a venda de carne de animais bravios entre nos mercados locais.
We have a responsibility to safeguard, you know, the lives and you know, the welfare and well-being of our people.
So nós temos, disse Mayakim, a responsabilidade de salvaguardar as vidas do nosso povo. Estamos, portanto, a pedir a toda a gente que cumpra com a lei e se abstenham de fazer coisas que possam ser perigosas para a saúde pública e causar mortes. Resta agora saber se a campanha terá ou não sucesso ou se a necessidade de alimentos poderá vir a suplantar o medo do vírus ébola naquela região da Nigéria.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, como habitualmente, de seguida à página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje começamos com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa. Hoje há 5 jogos da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos desta competição, a mais importante na Europa e, quiçá, do mundo. É lá que estão os melhores jogadores de todo o mundo. A equipa portuguesa do Porto está em ação em casa, jogando contra o Lille de França. Porto mais à vontade, pois venceu a primeira mão em território francês por 1-0. O treinador do Porto é el español Julen Lopetegui.
Eu acho que vai ser um partido parecido, muito duro, muito difícil, onde temos que defender bem, temos que atacar bem e temos que fazer tudo perfeito para poder competir com Lille.
Muito bem, o defesa Danilo, esse fala português, embora ligeiramente diferente.
Expectativas são as melhores possíveis em relação ao jogo. Acho que a gente tem se preparado muito bem. Temos um objetivo muito grande nessa temporada. Espero que a equipe possa corresponder a tudo que a gente vem trabalhando.
O Danilo acaba de ser convocado para a seleção brasileira e referiu-se também ao facto do Porto entrar para este jogo depois de pouco descanso do seu jogo do fim de semana para o Campeonato Português. Não é problema, diz Danilo.
As pessoas criaram também uma coisa muito grande em volta dessa sobrecarga física. Acho que eu, com 22 anos, acabei de fazer 23, mas tinha 22 na época passada, não podia estar reclamando de estar jogando sempre. Lógico que é importante descansar, como foi nesse último jogo agora, para estar sempre 100%, mas se eu tiver de jogar sempre, eu vou jogar sempre.
Danilo, portanto, não foge ao trabalho. Inglaterra, onde o Manchester United confirmou a aquisição do argentino Angel Di Maria ao Real Madrid. 99 milhões de dólares é a transferência mais cara de sempre do futebol inglês. Manchester United vai precisar de Di Maria. O Manchester está mal, mas parece que é na defesa que o United tem grandes problemas. Quem já está também em Inglaterra é Mario Balotelli, que ontem foi assistir ao jogo do seu novo clube, o Liverpool. Perdeu com o atual campeão, Manchester City, por 3-1. Balotelli bem mais barato do que Di Maria. Só custou 26 milhões. Real Madrid, já sem Di Maria, ontem venceu o seu jogo de abertura do campeonato, derrotando o recém-promovido Córdoba 2-0. Não jogou muito bem o Real Madrid, um golo em cada parte, mas o último foi marcado em cima do apito final. Cristiano Ronaldo a carimbar a vitória. O atual campeão, o Atlético de Madrid, foi ao campo do Rayo Vallecano empatar a 0 bolas sem o treinador Diego Simeone no banco. Simeone apanhou 8 jogos de suspensão depois de, na segunda mão da Supertaça contra o Real Madrid, ter dado umas palmadas na cabeça de um dos árbitros. Não se faz, Diego, não se faz.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Tempo para as principais notícias. Militantes do movimento Hamas disseram hoje ter chegado a um acordo sobre um novo cessar-fogo com Israel depois de 50 dias de confrontos entre as duas partes na faixa de Gaza. Um alto funcionário do Hamas afirmou há momentos que a trégua prolongada será anunciada em breve pelo governo egípcio, que tem vindo a mediar as negociações entre o grupo radical palestiniano e Israel. O presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou que o destino do seu país e da Europa será decidido em Minsk. Poroshenko está reunido com o presidente russo Vladimir Putin na capital da Bielorrússia para debater modos de parar com os confrontos no leste da Ucrânia entre forças governamentais e rebeldes pró-russos que já fizeram mais de 2 mil mortos desde abril passado. Putin afirmou que a Rússia deve ter a oportunidade de reunir-se pacificamente com representantes da população de língua russa do leste da Ucrânia para ajudar a resolver o conflito. Pelo menos 17 pessoas morreram na República Centro-Africana por causa de confrontos entre facções do antigo movimento rebelde Seleka. Os confrontos irromperam na segunda-feira, na cidade de Bambari, tendo um dirigente de uma das facções dito à Voz da América que a disputa se ficou a dever a um posto de controle. O general Joseph Zudeko indicou que os seus apoiantes tentaram substituir os apoiantes do general Ali Jarraz. A República Centro-Africana tem sido cenário de violência sectária desde que os rebeldes muçulmanos Seleka derrubaram o governo em março de 2013 e enverdaram por uma onda de assassinatos e pilhagens. Um helicóptero das Nações Unidas despenhou-se no Sudão do Sul. A missão de paz da ONU indicou que um dos seus helicópteros se despenhou nas proximidades de Bentiu. A mesma fonte referiu que o helicóptero se encontrava numa missão de transporte de carga, estando a ONU profundamente preocupada com a sorte da tripulação, tendo sido enviada uma equipa de busca e salvamento para o local. Um porta-voz do dirigente da oposição, Riek Machar, indicou à Voz da América que se têm registado confrontos próximo de Bentiu. O porta-voz disse que as forças governamentais tinham atacado posições rebeldes naquela área. No Iraque, uma viatura armadilhada explodiu num bairro essencialmente xiita de Bagdad, matando pelo menos 10 pessoas e ferindo outras 3 dezenas. A explosão ocorreu durante a hora de ponta desta manhã, na capital. O ataque ocorre um dia depois de uma série de explosões no Iraque, que mataram pelo menos 120 pessoas, incluindo 11 que se encontravam numa mesquita xiita, na mesma área da explosão, desta terça-feira. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos dos jornais americanos desta terça-feira. As cerimónias fúnebres do jovem negro abatido a tiro por um agente da polícia em Ferguson, no estado de Missouri, constituem destaque. O funeral de Michael Brown, dizendo adeus, é o título do USA Today. Dizendo adeus em St. Louis é o destaque do Washington Times. Por seu turno, o Washington Post afirma no funeral dor e apelos à ação. E por último, pode ler-se no New York Times, no meio da dor, apelo à mudança. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter e no Facebook. São neste momento 14 horas e 30 segundos aqui em Washington, lá fora a temperatura é de 29 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção encontra-se Doris Dodson, na assistência técnica de Cidrac Franklin. Títulos das principais notícias internacionais, novo acordo de paz entre o Hamas e Israel, presidente ucraniano encontra-se com o presidente russo. Terça-feira, 26 de agosto de 2014, estaremos com a situação política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Uma vez mais, boa noite. Um grupo de 45 naturais da Guiné-Bissau encontra-se detido no centro de acolhimento de Melilla, em Espanha, depois de ter tentado chegar àquele país europeu, juntamente com mais 750 imigrantes africanos. Os guineenses, dos quais 7 são mulheres e 3 crianças, chegaram ao enclave espanhol no norte da África por mãos de traficantes que operam no circuito Bissau, Zigingor, Dakar, Marrocos, aguardam agora a decisão das autoridades espanholas. O detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
A denúncia foi feita pelo jornalista guineense Brahima Camará num trabalho para a agência de notícias de Guiné, ANG. Mamadou Baldek, que diz ser natural de Bafatá, e Malan Cissé de Gabu, revelaram ter pago aos traficantes entre 2.300 e 4.600 dólares na procura de melhores condições de vida na Europa. Ambos foram contactados por um amigo residente em Zinguinchor, que prometeu trabalho numa fábrica na Alemanha, mas foram abandonados na Mauritânia, onde, sem dinheiro para regressar, submeteram-se durante 3 anos a trabalhos como se fossem escravos, como contou um dos entrevistados, Malan Cissé. Da Mauritânia, o grupo, que era muito maior, seguiu para a Líbia e depois para Marrocos, onde os imigrantes foram detidos durante 7 meses. O jornalista Brahima Kassamá conta a travessia do grupo até chegar a Melilla.
Tentaram entrar para a Líbia, foram detidas pelas forças de segurança da Líbia, alguns 2, 3 meses, estiveram na prisão e, por vontade e ajuda de Deus, e eles conseguiram, portanto, ser libertados. E tentaram mais e entrar no Marrocos, portanto, via Rabat, e foram presos também, e passaram 4 meses na prisão, e aí foram libertados também, e alguns dos, portanto, seus companheiros foram mortos porque eles não aguentavam tanto sacrifício durante a caminhada. E daí, portanto, ficaram na monte e no deserto de Guru, portanto, norte de Marrocos, que faz fronteira com Espanha.
Bafatá e Gabu são as regiões onde os traficantes recrutam cidadãos guineenses que até obrigam as mulheres a se prostituírem. Segundo a mesma fonte, algumas mulheres do grupo deram à luz nas montanhas. Os cidadãos guineenses aguardam agora pelas autoridades espanholas na esperança de poder realizar o sonho de trabalhar na Europa.
Obrigado, Álvaro. Já voltamos a falar consigo. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, revelou que mais de 300 imigrantes perderam a vida a semana passada quando os barcos nos quais tentavam chegar à Europa naufragaram no mar Mediterrâneo. O Acnur indica que conflitos crescentes obrigam cada vez mais pessoas desesperadas a embarcar para a Europa sem analisar os riscos que ocorrem. De novo, o Álvaro Lugier Andrade.
Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o maior desastre ocorreu na passada sexta-feira, quando um barco que supostamente transportava pelo menos 270 pessoas naufragou a leste de Trípoli, capital da Líbia. Apenas 19 pessoas sobreviveram. A guarda costeira da Líbia recuperou 100 corpos e admite-se que os restantes corpos foram tragados pelo mar. Esta tragédia foi seguida por mais duas no sábado e no domingo, quando barcos frágeis de contrabandistas repletos de pessoas naufragaram nas águas líbias. Centenas de pessoas foram resgatadas pela guarda costeira italiana e por um navio mercante que estava nas proximidades do local. Melissa Fleming, porta-voz do Acnur, diz que a Líbia é o principal país de destino dos refugiados e outros imigrantes que procuram desesperadamente chegar à Europa.
O que observamos e que é diferente é que a situação de segurança está a piorar, o que tem contribuído para a insegurança das operações de contrabando. Você vê que essas pessoas são obrigadas a entrar em barcos que não têm condições de navegabilidade.
A Organização Internacional para as Migrações, OIM, diz que mais de 100 mil pessoas chegaram à Itália por mar este ano. Este número é 3 vezes maior que o de imigrantes que chegaram à Itália a partir do norte de África em 2013. O porta-voz da OIM, Chris Lom, afirma que os migrantes vêm de toda a África e do Meio Oriente.
These are people who are fleeing war, persecution, totalitarian regimes.
São pessoas que fogem da guerra, da perseguição, de regimes totalitários. Os nossos colegas da Itália dizem que agora chegam até Yazidis do Iraque e também cidadãos de Gaza. São pessoas que fogem para se salvarem. Os dois principais países de origem dos refugiados que chegam à Itália são a Eritreia e a Síria.
O porta-voz da OIM, Chris Lom, afirma que os imigrantes vêm de toda a África e do Médio Oriente. Segundo Lom, mais de 25 mil eritreus e mais de 16 mil sírios chegaram à Itália nos primeiros 7 meses do ano. Entre outras nacionalidades, estão também malianos, nigerianos, gambianos e somalis. O porta-voz da OIM denuncia o facto de os traficantes estarem a ter lucros exorbitantes, cobrando a pessoas desesperadas milhares de dólares para a travessia em embarcações sem as mínimas condições. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, e a Organização Internacional das Migrações, OIM, pedem uma ação urgente dos países e de organizações internacionais para conter esta tragédia humana, incluindo alternativas legais para viagens tão perigosas.
A economia com o Eduardo Ferro.
A prospeção petrolífera na bacia de Rovuma, no norte de Moçambique, permitiu confirmar a existência de 170 bilhões de pés cúbicos de gás natural, afirmou em Pemba a ministra dos Recursos Minerais moçambicana, acrescentando que aquele número coloca o país entre os 10 com maiores reservas daquele recurso energético. A ministra fazia o balanço das atividades do setor nos últimos 5 anos. De acordo com a ministra, no período em análise, além da descoberta de depósitos de gás natural, ocorreu ainda o início da produção de carvão de Moatize, Benga e Xangara, todos na província de Teta em 2011 e 2012, respectivamente, tendo sido produzido até à data um total de 2 milhões e meio de toneladas. O governo de Angola aprovou a contração de um empréstimo de 1.500 milhões de dólares a ser garantido pelo banco russo VTB Capital, noticiou a imprensa angolana. O governo angolano tem vindo a contrair nos últimos meses vários empréstimos para a realização de obras no país, que têm coincidido com a quebra nas receitas fiscais derivadas da exportação de petróleo, que representam 2/3 da coleta. O semanário angolano Expansão noticiou há dias que as contas públicas de Angola encerraram o primeiro semestre de 2014 com um saldo negativo de cerca de 6.300 milhões de dólares, ou seja, praticamente igual ao déficit previsto para a totalidade do ano. A empresa chinesa CMSC vai construir uma central de ciclo combinado no Soio, na província angolana do Zaire. A construção da central tem um custo de 985 milhões de dólares. A central vai produzir eletricidade com base no gás natural angolano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,31 dólares. A libra estava cotada a 1,65 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 10,69 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Foi ontem a aterrar em Ferguson, no estado de Missouri, o adolescente africano-americano Michael Brown, morto por um polícia há pouco mais de duas semanas. Foi uma morte que causou uma onda de violência na zona e trouxe ao de cima as divisões raciais que ainda se persistem na América. As divisões são óbvias numa nova sondagem tornada pública hoje. Os detalhes com o João Santa Rita.
A sondagem do diário USA Today e do Centro de Investigação Pew revela que quase 46% dos africano-americanos têm pouca confiança na polícia em tratar brancos e negros de modo igual. A sondagem revela que apenas 12% dos americanos brancos são da mesma opinião. Talvez mais preocupante é o facto de que a sondagem indicar que a opinião dos africano-americanos sobre a polícia piorou nos últimos anos. Em 2007, 31% dos africano-americanos tinham muito pouca confiança na imparcialidade racial da polícia. Isso aumentou para 34% em 2009 e agora para 46%. No funeral de ontem, em Ferguson, em que milhares de pessoas participaram, isso ficou bem claro nas declarações de várias pessoas, entre as quais Gilbert Gand, que se deslocou do Ohio para o Missouri para manifestar a sua solidariedade com a família de Michael Brown. Porquê?
This could have been any one of us. So this is the one that hit me the hardest. Violence shouldn't beget violence, but you know.
Isto poderia ter sido qualquer um de nós. É por isso que eu senti isso pessoalmente. A violência não deve levar à violência. Tem que haver uma posição comum e uma solução para o problema, porque a violência racial pode explodir em qualquer lugar da América.
Há que dizer, contudo, que a sondagem pode não ser totalmente exata, pois ocorre numa altura em que as emoções são ainda altas pelo que se passou em Ferguson. E ninguém sabe ainda ao certo o que realmente se passou. A narrativa tem sido que o polícia disparou sobre Michael Brown quando este já tinha os braços levantados. Mas algumas declarações iniciais, como, por exemplo, a que teria sido morto com tiros nas costas, já se provaram falsas. A sondagem indica também que a maior parte dos africano-americanos continua a considerar que negros e brancos se dão muito bem ou bem através da América. 64% pensam isso, o que é uma percentagem bem elevada. Mas, há que notar, isso está também em queda. Há 5 anos atrás, 76% dos negro-americanos tinham essa opinião, o que significa que em 5 anos isso caiu 12%.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Este é um espaço aqui na Voz da América dedicado a questões de saúde. Vamos hoje falar de um estudo de Alzheimer que está a ser feito com lágrimas e vamos falar também aqui das intenções do Quénia de baixar as infecções por
VIH. Convosco está Ana Guedes. O Centro de Investigação de Enfermidades Neurológicas de Espanha vai estudar lágrimas de 90 doentes, pacientes de Alzheimer, para diagnosticar mais cedo e melhor esta doença. Alzheimer, recorda-se, é uma doença degenerativa altamente incurável, mas que possui tratamento. O diretor do projeto de investigação, Alberto Rabano, explicou que o estudo visa encontrar a proteína tau, que é muito abundante, segundo ele, no sistema nervoso. A proteína tau está relacionada com o envelhecimento cerebral e serve como um biomarcador da doença. Desta forma, podiam ser evitados métodos mais agressivos para a análise da detecção desta proteína, como é atualmente a punção lobar para retirar líquido cefalorraquidiano, que apresenta riscos, embora seja um método comum nas investigações realizadas em países do Norte da Europa. O investigador explicou que o estudo parte da hipótese de que nas lágrimas se podem estudar a existência desta proteína, comparando-a com pessoas em estados menos avançados de patologias demenciais, com outras em estados intermédios ou em situação extrema da doença. Com este estudo, os investigadores querem começar a perceber que grupos populacionais estão em risco. O objetivo não é estabelecer medidas preventivas, mas sim abrir um novo caminho de pesquisa para que no futuro se obtenham novas possibilidades de tratamento. Os resultados do estudo seriam adicionados a outras formas de encontrar os primeiros sintomas de Alzheimer que podem resultar no aparecimento da doença, como é a análise genética, a fim de saber que tipo de população apresenta um maior risco. Até agora sabe-se que as pessoas com mais de 65 anos têm mais probabilidade de apresentar a doença, com predominância na população feminina, a qual os investigadores vão percebendo pouco a pouco e cujos estudos apontam para a existência de grupos populacionais com riscos acrescidos. O governo do Quênia tem como meta alcançar o nível zero de infecções do vírus VIH no país. Calcula-se que 1,6 milhões de pessoas estejam a viver com o VIH no Quênia, isto no ano passado, e a nação registrou 100 mil novos casos no mesmo período. A notícia com o Edgar Pinto, da Rádio das Nações Unidas.
O Quênia lançou o plano de prevenção contra o HIV, que contou com o apoio do Programa Conjunto da ONU sobre HIV-Sida, ONU-Sida. O programa foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde queniano e tem como objetivo alcançar nível zero de novas contaminações com o vírus que pode causar sida. O secretário de Saúde do país, James Macharia, afirmou que o plano tem como base o papel de liderança do Quênia no processo de resposta global ao HIV. Além disso, Macharia disse que a iniciativa oferece um novo projeto para o futuro e um novo modelo para os esforços dos outros países no combate ao vírus. Segundo dados oficiais, calcula-se que em 2013 o país tinha 1,6 milhão de pessoas vivendo com o HIV e registrou 92 mil mortes a menos causadas em decorrência da SIDA em comparação a 2005. As autoridades estão a afirmar que, apesar dos números de infecções anuais terem diminuído em 20 mil entre 2005 e 2013, o país registrou 100 mil novos casos no ano passado. O plano tem como meta apoiar e coordenar campanhas dirigidas a reduzir o número de novas infecções no Quênia. Citando alvos ambiciosos e alcançáveis, ele abre o caminho para que o país aja de uma forma ampla contra o HIV. Segundo as autoridades, a ação queniana vai passar de uma resposta específica para uma operação mais abrangente, que inclui programas de HIV biomédicos, comportamentais e estruturais que visam atingir as populações de maior risco. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Obrigado. É tudo por esta semana. Convosco esteve Ana Guedes, que despede com um abraço e votos de uma boa saúde.
A Voz da América continua a transmitir em português, terça-feira, 26 de agosto de 2014. Passagem para a música, vamos ficar com Kelly Clarkson, Stronger, What Doesn't Kill You.
feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger.
Era Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You Makes You Stronger, aquilo que não te mata, torna-te mais forte. Vamos para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 16 de agosto de 2014. Começamos referindo que os militantes do Hamas indicaram ter chegado a acordo sobre um novo cessar-fogo com Israel, isto após 50 dias de combates entre as duas partes. Um funcionário do Hamas afirmou que a trégua prolongada será anunciada pelo governo do Egito, que tem mediado as negociações entre aquele grupo radical palestiniano e Israel. A mesma fonte adiantou que o acordo vai pôr fim ao bloqueio israelita e egípcio a Gaza e irá permitir discutir outras exigências palestinianas nas próximas semanas. Não houve até agora comentário por parte de Israel, que poucas horas antes do anúncio do Hamas bombardeara dois dos mais altos edifícios residenciais de Gaza. Recordamos que desde 8 de julho morreram nos combates cerca de 2.100 palestinianos e 68 israelitas. Petro Poroshenko, o presidente ucraniano, afirmou que o destino do seu país e da Europa será decidido em Minsk. Poroshenko está reunido com o presidente russo Vladimir Putin na Bielorrússia para debater formas de parar com os confrontos no leste da Ucrânia entre forças governamentais e rebeldes pró-russos que já fizeram mais de 2 mil mortos desde abril. Putin afirmou que a Rússia deve ter a oportunidade de reunir-se pacificamente com representantes da população de língua russa do leste da Ucrânia para ajudar a resolver o conflito. Pelo menos 17 pessoas foram mortas na República Centro-Africana em resultado de confrontos entre facções do antigo movimento rebelde Seleka. Os confrontos irromperam na segunda-feira na cidade de Bambari, tendo um dirigente de uma das facções indicada à Voz da América que a disputa se ficou a dever a um posto de controle. O general José Zunego indicou que os seus apoiantes tentaram substituir apoiantes do general Ali Djarraz. A República Centro-Africana tem sido cenário de violência sectária desde que os rebeldes muçulmanos Seleka derrubaram o governo em março de 2013 e enverdaram numa onda de assassinato e pilhagens. Ataques de retaliação por parte da milícia cristã anti-Balaka levou centenas de milhares de muçulmanos a fugir de Bangui e de outras cidades, muitas delas para os Camarões e para o Chad. Um helicóptero das Nações Unidas despenhou-se no Sudão do Sul. A missão de paz na ONU indicou que um dos seus helicópteros se despenhara nas proximidades de Bentiu. A mesma fonte referiu que o helicóptero se encontrava numa missão de carga, estando a ONU preocupada com a sorte da tripulação. O porta-voz do dirigente da oposição, Rick Machar, indicou à Voz da América que se tem registado confronto próximo de Bentiu. O porta-voz indicou que as forças governamentais tinham atacado posições rebeldes naquela área. Uma viatura armadilhada explodiu num bairro essencialmente xiita da capital iraquena, matando pelo menos 10 pessoas e ferindo 30 uma outras. O ataque ocorre um dia após uma série de explosões no Iraque, que matou pelo menos 120 pessoas, incluindo 11 numa mesquita xiita na mesma área de explosão desta terça-feira. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No último ano, intensificou-se o escrutínio internacional das violações deploráveis dos direitos humanos na Coreia do Norte, com a divulgação de um relatório da ONU que concluiu que algumas das atrocidades podem constituir crimes contra a humanidade. Em março de 2013, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas criou uma comissão independente para examinar o que classificou de grave, generalizada e sistemática violação dos direitos humanos por parte do governo da República Popular Democrática da Coreia do Norte. A resolução que criou a Comissão de Inquérito e que os Estados Unidos co-patrocinaram reflete a profunda preocupação da comunidade internacional sobre a situação deplorável dos direitos humanos naquela nação, afirmou o enviado especial para as questões dos direitos humanos na Coreia do Norte, Robert King. A Comissão de Inquérito encontrou provas concretas de que a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte é uma das piores do mundo. As provas alertaram a consciência da comunidade internacional para a magnitude da prática de direitos humanos que tem sido aprovadas em março deste ano pela resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que condenou os abusos do regime, renovou o mandato do relator especial e exigiu responsabilização pela contínua violação dos direitos humanos. Na sequência, os Estados Unidos, a Austrália e a França convocaram a primeira discussão por parte dos países membros do Conselho de Segurança sobre a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte. Temos indicado constantemente à Coreia do Norte que, embora os Estados Unidos permaneçam abertos a um envolvimento, a Coreia do Norte tende a adotar medidas concretas para resolver as preocupações da comunidade internacional, afirmou o enviado especial King. A Coreia do Norte vai ter de resolver a situação dos direitos humanos. A opção da Coreia do Norte é clara: investir na sua população, respeitar os direitos humanos e adotar medidas concretas no sentido da desnuclearização, no sentido da paz, prosperidade e melhoria das relações com a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos. Na ausência destas medidas, a Coreia do Norte vai continuar a enfrentar um maior isolamento, bem como a pressão da comunidade internacional. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta terça-feira, 26 de agosto de 2014, chegou ao fim. Em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despedem-se a Doris Dodson, a Ethel Butler, o Sidrac Franklin e o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.